Muito obrigado. Eu gostava, portanto, de cumprimentar os representantes da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca, que sede em Lisboa, o Sr. Frederico Pereira, João Almeida, agradecer a vossa presença e dar-vos um bocadinho do enquadramento daquilo que é o trabalho deste grupo, começando por justificar a ausência do coordenador, do deputado Cristóvão Norte, que teve um problema de saúde esta manhã e teve que perder os sentidos, teve que ir para o hospital e, portanto, cabe-me a mim fazer essa substituição. Oportunamente foi criado um grupo de trabalho no seio da Comissão de Agricultura e do Mar para estudar as questões relacionadas essencialmente com a primeira venda de pescado, que é um fator que todos consideramos relevante no respeito ao rendimento de pescadores e armadores. E no âmbito deste grupo de trabalho foi entendido conveniente ouvir um conjunto de entidades, um conjunto de personalidades que nos possam ajudar a refletir sobre caminhos que possamos sugerir, propor, seja de uma forma conjunta como grupo de trabalho, seja depois por intermédio de alguma iniciativa de qualquer um dos grupos parlamentares. Nós temos aqui presente o Sr. Deputado João Paulo Viegas, que representa o grupo parlamentar do CDS-PP, temos o Sr. Deputado João Ramos, que representa o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, eu próprio, Ulisses Pereira, represento o grupo parlamentar do PSD, e gostaria de justificar a ausência do deputado Jorge Frão, do grupo parlamentar do Partido Socialista, que teve também um problema de transporte a partir do Norte e que não pode estar cá, mas que naturalmente, como estas sessões são gravadas, naturalmente que recolherá os contributos que nos possam aqui transmitir. Portanto, nós gostaríamos, se tivessem, e agradecendo desde já a vossa disponibilidade para vir até aqui, nós sabemos que estamos a tratar de uma matéria que é complexa, que não é fácil encontrar soluções que agradem a todos, que no fundo também existem aqui constrangimentos e condicionantes que ultrapassam o espaço português, que se inserem no espaço comunitário. Gostávamos muito de ter a vossa versão e a vossa visão sobre qual é a realidade atual e sobre algumas propostas ou algumas sugestões que possam ajudar a nossa reflexão para eventuais ações a tomar. Nós, neste conjunto de audições, costumamos pedir, se estiverem disponíveis e preparados para isso, uma pequena intervenção inicial, que gostaríamos que não ultrapassasse os 10 minutos e nós colocaríamos só o colar no relógio, só para orientar a vossa intervenção. Não quero dizer que for mais um ou dois, que não morra ninguém. Depois, os grupos parlamentares colocariam as suas questões e os seus comentários e depois voltaríamos a dar a palavra à Federação de Sindicatos para no fundo, também responder algumas das nossas dúvidas e poder também comentar algumas dos nossos comentários. Portanto, eu não sei, penso que será o Frederico Pereira, que eu saúdo mais uma vez, tem estado sempre disponível, tem sido presença assídua nos trabalhos das Comissões de Agricultura e das Comissões de Pesca no Parlamento. Portanto, cumprimentando de novo, passava-lhe a palavra, está bem, pedindo que ligasse o microfone para efeitos da gravação desta audição.
Com certeza, muito obrigado, Sr. Deputado. E assim, enfim, a título de introdução, dizer que a questão da primeira venda do pescado é para nós uma das questões centrais para o setor da pesca, não é? Na medida em que da valorização do pescado naturalmente decorrem os rendimentos tanto de pescadores como proprietários de embarcações. E, portanto, é de facto uma das questões centrais e que a valorização do pescado pode, enfim, ou resolver os problemas, alguns dos problemas da pesca, ou não encontrar soluções para esta questão, tornar-se-á difícil a sustentabilidade do setor. Né? E eu fiz um conjunto de medidas que nós, enfim, temos vindo a apresentar quanto a esta questão, que depois iria referi-las. Entretanto, eu, por acaso, tomei ontem, enfim, em minha mão, eu estive a ver os preços de venda na última semana de janeiro, portanto, a semana passada, nesta semana que passou, e é interessante, e começava por aqui, para termos uma noção do que é que estamos a falar, não é? E aquilo que a gente verifica, por exemplo, estes documentos são oficiais da DOCA Pesca, não é? Por exemplo, para a sardinha temos um preço que anda à volta dos 90 cêntimos, a semana passada, 90 ou 87 cêntimos, a cavala com preços à volta dos 35 cêntimos, o carapau à volta dos 62 cêntimos, e é disto que a gente está a falar. Do polvo, por exemplo, à volta dos 2 euros, 3 euros, e é disto que a gente está a falar, que estes números, eu só estou a falar nestes números, para depois chamar a atenção, que estes números não têm correspondência nenhuma com aquilo que se paga no consumo. Ponto. E esta é a questão, na nossa opinião, fundamental. Por um lado, são baixos na produção e depois não têm correspondência nenhuma no consumo. E então nós perguntamos imediatamente o que é que acontece entre uma coisa e outra, não é? E, portanto, nós achamos, e esta é a questão central que se coloca no preço da primeira venda, achamos que há que intervir no mecanismo da primeira venda, ele próprio, e depois há que ver para onde é que vai a grande diferencial entre o preço pago à produção, com estes valores que eu acabei de dizer, e aquilo que é pago, que é pago no consumidor, não é? Onde é que está este valor? E nós consideramos que a diferença entre um e outro valor, aquilo que é pago à produção e aquilo que é pago no consumo, é um valor extremamente exagerado, que ultrapassa em muito aquilo que é, enfim, o lucro razoável de uma atividade socialmente necessária, que é a dos intermediários da distribuição. Ultrapassem muito. Daí que nós dizemos, primeira questão, primeira medida, que se deve tomar muito claramente, é a instituição de uma margem máxima de lucro para os intermediários. Alguns têm-nos dito que isto não é possível. Enfim, que as regras da União Europeia não deixarão, que as regras do livre mercado, do livre concorrência não deixarão, etc, etc. Nós consideramos que não é assim, enfim, não quero dizer que é falso, mas não é assim, porque inclusivamente em Portugal, se não neste momento, mas pelo menos até há muito pouco tempo, mas eu creio que neste momento ainda, há margens de máximas de lucro instituídas, nomeadamente nos Açores e para o Atum. E, portanto, é uma regra que pode ser perfeitamente instituída. Porquê é que esta margem máxima de lucro, para nós, nos parece como uma solução aceitável? Porque, se os intermediários quiserem ter um lucro para a sua atividade aceitável, que cubra as suas despesas e que tenham alguns rendimentos com essa atividade, então têm que valorizar o peixe na produção. Pelos valores que eu disse ainda há pouco, se a sardinha está a sair, por exemplo, a 50 cêntimos ou o carapau a 60 cêntimos, não é? É evidente que se tiver uma margem de lucro razoável, cuidado que uma vez disse que até que seja 200% e um jornalista disse que eu tinha proposto 200%, não propus nada a 200%, mas mesmo que fosse 200%, é óbvio que um preço do carapau a 60 cêntimos não dava para, certamente, para o intermediário a sobreviver. E, portanto, ele terá, se tiver uma margem de lucro fixa, máxima, ele terá que valorizar o preço na produção para conseguir ter um rendimento aceitável. É este o mecanismo que nós consideramos que seria, que conduziria à valorização do pescado na primeira venda. E ainda por cima, dizemos nós, que teria consequências de diminuir o preço no próprio consumo. Portanto, na nossa opinião, se nós regularizássemos a parte dos intermediários, dando-lhes aquilo que é justo pela sua atividade, e nós sublinhamos sempre este aspecto, que tem uma atividade necessária, socialmente necessária, se tiverem um rendimento justo, pois nós conseguimos a valorização do pescado na primeira venda, portanto, à produção, e a diminuição, eventualmente, do preço no consumo. E isto, na nossa opinião, era a primeira medida, a grande medida que deveria ser instituída. Medida essa que, enfim, infelizmente, não tem sido acolhida. Claro que já agora eu sublinho que estou a falar de peixe fresco, é disso que se trata, e não de peixe congelado, é que o processo de venda completo, e a distribuição e o circuito de comercialização é completamente diferente. Esta, de resto, na nossa opinião, é a grande medida. Outra medida que se poderia tomar, que na nossa opinião também teria grande impacto, é o acesso às lotas. O acesso às lotas, historicamente, era feito de uma maneira diferente do que é hoje. O acesso era mais ou menos livre, havia enfim, os pequenos compradores, enfim, aquilo que alguns, pelo menos eu que sou de Lisboa, chamavam as varinas, esse tipo de compradores na Lota, que tinham uma influência muito grande no preço de compra e de venda para os produtores. Na medida em que, o que é que estes pequenos compradores procuram? Essencialmente peixe de qualidade, que possa ser distribuído relativamente perto dos portos de pesca, mas que tem sobretudo o toque destes pequenos compradores é a qualidade, porque só assim é que podem concorrer com os outros grandes intermediários. Não é? Ora bem, o que aconteceu é que com a introdução da parte da venda eletrónica, com uma limitação do acesso destes pequenos compradores às lotas, naturalmente que o acesso à compra ficou mais ainda concentrado em grandes compradores, que muito antes de nós, enfim, hoje utilizamos muito facilmente o telemóvel, é uma coisa que alguns até nem se lembram como é que é viver sem telemóvel, é? Os compradores já utilizavam, enfim, comunicação entre si, de rádio e coisas parecidas com os telemóveis, para fazerem cambalacho entre várias lotas. Não é? Portanto, se nós restringimos, como de facto se verifica neste momento, o acesso às lotas de pequenos compradores e eventualmente dos próprios restaurantes, se há algum tipo de restrição de acesso destes compradores de peixe de qualidade, naturalmente que os preços tendem a diminuir. Eu creio que a abertura nós queremos que a abertura das lotas a este tipo de compradores faria valorizar substancialmente o preço do peixe. Aliás, um secretário de Estado dizia que, por exemplo, iria fazer uma experiência aqui na Trafaria, nomeadamente era a Trafaria que se apontava na altura, quando destruiu, por essa época, quando destruiu o porto de pesca de Petroços, mas enfim, nessa altura dizia-se que isso iria fazer uma pequena experiência na Trafaria, o que é um facto é que nunca se fez pequena experiência, nem na Trafaria, nem em outro lado qualquer, e o que é um facto é que há a restrição de acesso dos pequenos compradores às lotas, e o que é um facto é que os preços dos peixes são os valores que eu disse inicialmente, não é? De resto, há outro facto que os próprios pescadores, coisa com que nós não concordamos, mas para que valorizar o seu peixe, vendem diretamente sem passar pelo processo de lota. Não é? É um processo de valorização, com prejuízo para os pescadores, na nossa opinião. Nós não concordamos, não incentivamos, mas é um processo que eles têm de ir diretamente até ao restaurante, assim, julgando, e em alguns casos conseguindo, melhores preços do que na lota, porque os restaurantes, lá está, os pequenos compradores não têm acesso às lotas. Isto liga-se com outro aspecto, que tem a ver com os pontos de descarga e venda que existem no país, que na nossa opinião são perfeitamente insuficientes. A tendência nos últimos anos é no sentido da concentração das lotas, em grandes lotas, com o abandono sistemático dos pequenos postos de venda, que nunca tendo coberto suficientemente todo o país, que na nossa ótica deviam cobrir muito mais pontos, muito mais praias, muito mais portinhos do que neste momento, o que tem acontecido é um movimento o contrário, que é no sentido do abandono dessas estruturas e, portanto, há muitas comunidades, pequenas comunidades, que, lá está, pescam peixe de grande qualidade, que não têm nenhum ponto de descarga e de venda e, portanto, o seu peixe, enfim, não é valorizado por esse motivo. Não é? Portanto, a nossa ótica é outro ponto que devia ser visto, era a inversão, porque é disso que se trata, a inversão da política que tem sido seguida no sentido de destruição de pequenos postos de descarga e venda, e que na nossa ótica, pelo contrário, deviam ser desenvolvidos no sentido de que todas as comunidades pescatórias tivessem a possibilidade de vender diretamente. E eu chamo a atenção para isto, não é? Mesmo que haja o transporte do peixe de um ponto para outro, onde possa ser concentrado, não é? Há perda de qualidade. Há afastamento dos eventuais consumidores. E, portanto, há diminuição de preço. E é disso que a gente está a falar, da valorização do pescado. E, portanto, com toda a vantagem, deveria ser feito isto. Aliás, Há casos, há um exemplo, por exemplo, muito, aqui muito perto, que eu não canso de falar, que também tem a ver com outra questão, que é o aproveitamento das nossas pescarias. Eu recordo que boa parte, 80% a 90% da nossa pesca é da artesanal. Ainda aqui tiveram a ADAP, com quem andou muito bem, mas que, enfim, tem meia dúzia de embarcações, não é? Tem 20, 40, 50 embarcações, quanto muito, num universo de 8 mil, não é? E, portanto, é disso que a gente se preocupa, é com o todo e não apenas com uma parte. Dizia eu que a título de exemplo, por exemplo, nesta questão da valorização do pescado, conto um caso que aconteceu há muito pouco tempo, há coisa de um ano, que aqui na Fonte da Telha, que é uma praia, onde tem um conjunto de embarcações de arte de chávega, que é a arte mais, enfim, mais antiga do nosso país, que pescava sobretudo e pesca sobretudo carapau, sardinha e cavala que tem um preço, disse ainda há pouco, mas da ordem dos 30 cêntimos, 20 cêntimos é o preço normal da cavala, e que mandava fora. Quer dizer, quem agradece que os pescadores pesquem cavala aqui nesta zona é as gaivotas, não é? Enfim, os ambientalistas também vão gostar disto, não é? E, por iniciativa dos próprios pescadores, que arranjaram lá um negócio esquisito, enfim, porque foi mesmo esquisito, com uns espanhóis, pois a cavala passou a ser exportada para a Espanha, valorizou completamente, significativamente, dizia, passou a ter um preço razoável, enfim, nunca ultrapassou os 60, 70, 80 cêntimos, mas era mesmo assim um preço razoável. E os espanhóis colocaram naquela praia uma coisa curiosíssima, que foi uma tenda com uns plásticos e uma coisa, com umas coisas em madeira, que fizeram uma linha de montagem para a lavagem do pescado e não sei o quê. Isto não é admissível. Era a estrutura da Ocapesca, aliás, com problemas de saúde, porque escorreria peixe por tudo o que era vila, não é? Isto não é admissível. É a estrutura da Ocapesca que devia ter os meios adequados para um posto de vendagem daquele. É um exemplo apenas, e não é mais do que isso, é um exemplo. Mas é o que se tem feito e o que não se devia fazer, o que se tem feito, que é da destruição destes postos de vendagem, e o que se devia fazer com a valorização do pescado, porque no fundo acabou por ter aproveitamento, coisa que nós não fazemos. Aliás, a Fonte da Telha é um mau exemplo, na medida em que neste momento está a ser construída umas novas instalações. Outra questão, para ver se não gasto mais do que os meus 10 minutos, eu não tenho, não olhei para lá. Mas
já vou em 14.
Já vou em 14, ai meu Deus.
Depois a última.
Mas deixe-me só dizer, assim, muito rapidamente, outra coisa, que é o apoio, na nossa ótica, o apoio às associações de pescadores, não do ponto de vista do dinheiro, que é essa coisa do subsídio, não é o subsídio que resolve o problema, mas é o apoio técnico para que os pescadores possam intervir no mercado. Era outra solução. Outro problema que nós temos em cima da mesa, que é o abandono, neste momento, que se perspectiva da Organização Comum do Mercado, o abandono por parte da União Europeia, dos preços de orientação de referência e de retirada. O preço de retirada é extremamente necessário para o nosso país, nomeadamente para uma espécie que deve ser colocada à parte, que é a espécie sardinha. Enfim, o apoio à indústria de transformação, nomeadamente às conservas em molhos, é uma medida de valorização do pescado, porque se não houver indústria de conservas, felizmente há investimentos recentes, nomeadamente em Peniche e em Matosinhos, duas unidades novas, mas é através do incentivo à indústria transformadora, nomeadamente conservas em molhos, que nós conseguimos escoar o nosso único produto que a gente tem dificuldade de escoamento, que é a sardinha. Diria, por fim, que havia que encarar uma coisa que já existiu neste país, que é uma empresa de distribuição da responsabilidade do Estado, que funcionasse como regulador do mercado. Já existiu. Os menos novos, não quero dizer os mais velhos, os menos novos certamente se recordarão da menina pescadinha, não é? Que é inclusivamente anterior ao 25 de Abril, que era um processo de distribuição de pescado através do chamado Serviço de Abastecimento de Peixe ao País, em que se era o próprio Grêmio, é o Grêmio, hoje a DAP, o próprio Grêmio que tinha essa capacidade de distribuição, que levava o peixe diretamente, enfim, aos mais recônditos lugares. E, portanto, haveria que encarar a instituição de uma empresa de distribuição que servisse de regulador do mercado. Enfim, havia muito mais que dizer, mas eu creio que os aspectos fundamentais da valorização do pescado são estes, não é?
Muito obrigado. Eu iria passar aos meus colegas. De qualquer forma, só para informação, nós estamos a fazer um conjunto amplo de audições, pronto, que hoje por acaso foi com a ADAP, mas já se realizaram, vão se realizar com a Associação de Armadores da Pesca do Norte, Vila de Conto, com a Associação dos Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina, com a Associação dos Armadores da Pesca Local de Peniche, com a Viana Pesca, com a Coelho Pesca, hoje aqui com a Federação dos Sindicatos Setor da Pesca, também das Associações de Pesca da Zona Sul, para além da DOCA Pesca e de entidades de fiscalização. Portanto, é um amplo conjunto de entidades a serem ouvidas. Não sei quem é que quer primeiro usar. João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar, deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Sou João Ramos, não se importa.
Tenho que fazer uma chamada.
Em primeiro lugar, cumprimentá-los, a Federação dos Sindicatos do Setor, principalmente com o Sr. Frederico, já é muitas das vezes que nos temos encontrado, precisamente para tratar de matérias relacionadas com a pesca. Eu pedi para falar em primeiro lugar, motivo porque vou ter que me ausentar. De qualquer forma, não queria deixar de colocar estas questões e depois, como é óbvio, também está a ser gravado, tenho acesso depois às perguntas. Não por desrespeito, como sabe, com a Federação de Sindicatos, mas telefonaram-me e tenho mesmo que me ausentar. E, portanto, pedi só para aguardarem um bocadinho que eu pudesse colocar estas questões. Enquanto, portanto, há aquilo que é o tema central deste grupo de trabalho, e as matérias, e que não invalida, como é óbvio, que outras questões e bem tenham sido colocadas, porque são, sem dúvida, também uma preocupação para todos os grupos parlamentares. Disse muito bem que, e é uma preocupação para muitas pessoas e que causam alguma estranheza a diferença que ocorre entre os valores da primeira venda e aquilo que os consumidores encontram no mercado. E isto também é preciso aqui, de certa forma, clarificar, porque há vários locais onde depois os consumidores são confrontados com essas diferenças significativas. São nos mercados, nos postos de venda, nos pontos de venda, não utilizando aqui os postos de vendagem para não fazer confusão, os pontos de venda, nos restaurantes, portanto há em inúmeros locais onde efetivamente se verifica uma diferença significativa. E isso, sem dúvida, causa estranheza a todos e principalmente aos consumidores, e portanto há aqui matéria que temos que analisar com cuidado. Mas, e também relacionado com esta questão dos valores, há uma das questões que tenho colocado ao longo das diversas audiências com... Há pouco também coloquei a ADAP e coloquei a DOCA Pesca, é a relação também dos contratos e os valores que estão nos contratos, porque, sendo os contratos feitos com as OPs, e tendo nós conhecimento dos valores que estão nos contratos, e, portanto, também é estranho que sejam acertados valores tão baixos e que são muitas das vezes, ou na maioria das vezes, e isto são dados que temos também nos gráficos da DOCA Pesca, os valores que são praticados nos contratos são também abaixo daqueles que são vendidos em lota. E, portanto, aqui há realmente muitas áreas que carecem de intervenção, mas aqui também me parece que... não faz também muito sentido, havendo intervenção direta das OPs, porque é que fazem contratos com valores tão baixos, quando podiam, na venda em lota, obter valores mais elevados. Depois, a questão também do acesso às lotas e dos pequenos compradores, efetivamente há algumas propostas, uma delas também a questão dos cabazes, que é uma proposta que temos ouvido falar, ainda não foi muito muito, não foi, de certa forma, concretizada. Qual é a vossa opinião sobre este assunto? Se faz sentido ou não implementar um sistema em que pudesse uma parte do peixe ser vendido diretamente, e de que forma é que esta seleção podia ser feita, penso também que contribuiria para a valorização do mesmo. De qualquer forma, no acesso às lotas e aos leilões, há também comerciantes, há quem faça depois a revenda e há quem compre nas lotas e, portanto, vende no dia a seguir nos mercados. Portanto, também há aqui uma diferença grande, porque aquilo que é a margem que um obtém não é exatamente a margem que o outro vai obter. E, portanto, é uma questão que devemos analisar com algum cuidado. Quanto à questão da rede de lotes e postos de vendagem, a pergunta que coloco em primeiro lugar, e porque também isso tem sido dito, é se os pescadores nesses postos de vendagem, nesses locais em que o número de compradores normalmente é diminuto, também não ficam de certa forma fragilizados, ou seja, terão que vender o pescado a quem surgir, e isso acontece que muitas das vezes são uma ou duas pessoas, ou portanto os compradores nesses postos de vendagem também têm um número bastante reduzido. Isso de certa forma também não fica os pescadores numa posição mais fragilizada, e isto, se ao ser criada uma rede que permitisse transportar o pescado para as lotas de maior dimensão, se nesses locais os valores obtidos com a venda não seriam à partida mais elevados. Isto, claro, analisando também todas as outras questões que coloquei, e, portanto, de certa forma, regulando aqui o processo de venda. Portanto, esta questão de clarificar as redes de lotes e postos de vendagem, portanto, esta a vossa opinião sobre esta matéria. Foi dito também, e de que forma é que se pode combater aquilo que é a venda paralela ou a venda fora de afogar a lota. Porque, até do ponto de vista do controle das próprias espécies, portanto, há aqui uma matéria, não tenho dúvidas nenhumas, e isso tem sido, penso que é consensual em todos os grupos parlamentares, do papel que a DOCA Pesca tem, principalmente no relacionamento com os pescadores. Portanto, é uma área que a DOCA Pesca, as diversas áreas em que a DOCA Pesca intervém, e que parece que é consensual os aspectos positivos, nomeadamente na relação com os pescadores. Mas esta relação, por outro lado, aquilo que nesta relação há a questão das taxas do serviço prestado, e penso que também daquilo que foi a sua intervenção, eu penso que a DOCA Pesca também podia eventualmente ter o papel aqui de regular de certa forma o mercado, ou seja, um aspecto mais interventivo nessa matéria, até porque realiza os leilões, tendo aqui um papel mais ativo também na questão da elaboração dos contratos. Eu penso que podia ter aqui um papel preponderante nesta matéria. E eram para já as questões que queria colocar.
Muito bem, gostaria de cumprimentar os representantes da Federação dos Sindicatos em nome do grupo parlamentar do PCP. Senhor Coordenador em Exercício, já me fui adiantando. Só deixar duas ou três questões e alguns comentários. Primeiro, esta questão a questão da fixação, da possibilidade de fixação de margens máximas de lucro. E é curioso é que, e é conhecida aquilo que é a posição relativamente do PCP, relativamente às questões europeias e à relação do país com a União Europeia, que é curioso é que não se reflita sobre esta relação de Portugal com a União Europeia e se admite é que não podemos fazer porque a União Europeia não o permite. Ou se era importante era importante que o país o fizesse e a partir daí equacionar aquilo que é a nossa relação e aquilo que fazemos ou não daquilo que são as orientações da União Europeia. Porque depois conhecemos outra, e há bocadinho na audição que fizemos antes, que era uma tentativa aqui de uniformizar muitas vezes estruturas com outros países da União Europeia que têm soluções muito piores que as nossas, e falámos, por exemplo, nas questões da DOCA Pesca, onde nós temos uma solução que é considerada por todos uma boa solução, não obstante precise de ser afinada em algumas matérias, mas é uma boa solução e muitas vezes abdicamos de boas soluções para copiar soluções de má qualidade. A nossa preocupação nestas questões do pescado prende-se precisamente com esta questão, com uma questão que referiram inicialmente, que é quem é que arrecada a riqueza que é produzida, se quem a produz ou quem faz a distribuição, e há aqui um desequilíbrio grande relativamente a esta matéria em que importava intervir. Relativamente às questões que referem da necessidade de adequar a rede de postos de descarga e vendagem de pescado, na audição anterior que tivemos com a ADAP, uma das questões referidas, tendo e referindo à ADAP uma matéria com a qual nós concordamos e com o PCP, se revê que é a necessidade imperiosa do pescado passar por lota, passar sempre por lota, mas referiu-nos que é um bocadinho contraditório com o que nos referem agora. O que é que nos dizia a ADAP? Que é preciso concentrar pescado para ter dimensão. O deputado João Paulo Viega já falou nisto, que é hoje os pequenos espaços podem ficar reféns do número limitado de comerciantes, e isso depois ter influência também naquilo que é o preço do pescado, ou também mais facilmente haver esquemas paralelos e ficarem controlados e reféns, como dizia, destes comerciantes. E por isso pode haver aqui um antagonismo nesta... são perspectivas diferentes, né? Conhecemos, reconhecemos de abordagem a esta questão. Mas só queria colocar duas, aliás, elas já foram mais ou menos as questões que eu queria colocar, uma delas tinha a ver com as margens de lucro, outro era, e o deputado João Paulo Viega já colocou isto, que era perceber como é que funciona melhor esta questão dos contratos e que aplicações é que tens, nomeadamente nos contratos com a grande distribuição, e como é que podíamos intervir a este nível para melhorar as questões. Este problema, e outra questão também já acabou por ser referida, que era a da transformação da sardinha, mas como é que se pode cruzar, a questão era como é que se pode cruzar esta questão da transformação com a valorização do pescado, foi referida a da sardinha, mas há outros setores, eventualmente haverá outros setores onde o país pode intervir e pode investir que ajudem a melhorar esse aspecto, porque nomeadamente as questões de quando há excesso de peixe, as variações, né, em lota de pescado, umas vezes não chega para aquilo que é a procura, mas por vezes também acontece haver peixe demais para aquilo que é a procura, e que mecanismos de intervenção, nomeadamente desta transformação, podiam ser tidos em contas para que as perdas não sejam totais nessa situação.
Muito obrigado. Eu reiterava o meu pedido de desculpa porque tive que me ausentar, tinha um documento para assinar e eu estava à espera de não estar neste lugar, mas portanto peço desculpa pela ausência e peço desculpa por poder eventualmente fazer agora alguma pergunta que tenha sido duplicada relativamente ao deputado João Paulo Viegas, mas porque, pronto, vou tentar também fugir àquelas que o deputado João Ramos abordou agora, porque pronto, também algumas delas eram aquelas que eu gostaria de colocar. Eu retive da intervenção do Sr. Rodrigo Pereira algumas propostas, nomeadamente o estabelecimento de uma margem de lucro máxima para os intermediários, a questão do acesso às lotas no sentido de alargá-lo o mais possível e não restringi-lo, a questão que ainda agora acabou de ser falada, a questão, o número, a insuficiência do número de postos de vendagens existentes no país, para além de outras matérias conexas, como a questão dos preços retirados, depois a indústria transformadora, portanto, tomamos de boa e devida nota dessas questões, mas gostava de dois ou três esclarecimentos seus. E este primeiro é repetindo um bocado aquilo que o deputado João Ramos referiu. Nós também temos a consciência que uma dimensão reduzida de um local de venda pode, na realidade, ser muito mais condicionador no estabelecimento de preços e então obriga a que o pescador vá direto ao restaurante e que o processo então se informalize da forma que menos serve a todos. E, portanto, eu perguntar-lhe-ia, eu fiquei com a consciência de que reconhece que, por exemplo, a questão do transporte de um pequeno porto ou de uma praia para uma lota maior traz, na realidade, alguma perda de valor para o pescado, atendendo à distância, atendendo ao tempo que medeia entre a chegada. Pronto, eu compreendo isso, mas pronto, a ponderação que nós fazemos, portanto, aí nós somos capazes de ter alguns grupos parlamentares pontos de vista diferentes, nós equacionávamos a hipótese de poder haver um esforço da Doca Pesca no sentido de criar uma adequada rede de transportes que respondesse a essas necessidades dos pescadores que operam em praias ou portos de menor dimensão, mesmo correndo esse risco de estar algumas horas mais sem que a venda se efetive, mas efetivando-se sempre no mesmo dia, se possível, sempre no mesmo dia. Se isso não seria compensado exatamente pelo facto de se levar esse peixe nobre para lotas, para atrair ainda mais compradores, se calhar a restrição dos acessos levantada permitiria que tivesse outro valor de leilão. Portanto, era essa a questão que eu gostava que me ajudasse a perceber um bocado melhor, sendo certo que nós vemos vantagens e desvantagens numa situação e noutra, e portanto esse é um ponto muito importante daquilo que nós possamos vir a tentar fazer para melhorar a situação da primeira venda de pescado. A segunda questão, não sei se foi abordada antes, aliás, este grupo de trabalho nasceu de um requerimento do grupo parlamentar do PSE, mas que tinha como base algumas iniciativas legislativas de outros partidos, em que se propunham experiências com o leilão crescente. Nós entendemos que relativamente ao peixe fresco, não vemos grandes vantagens nisso, pelo contrário, e aquilo que nos pareceria o mais adequado, e acho que há condições informáticas para fazer, era um leilão decrescente que pudesse, na altura do estudo, na altura da licitação, de imediato transformar-se em leilão crescente, ou seja, para ter acolá uma folga de 4, 5 ou 10 segundos, para alguém que se arrependeu de não ter comprado mais caro, poder fazê-lo e melhorar um bocadinho o preço de venda. Isso já é utilizado em algumas lotas em alguns países, penso que com algum sucesso, e também gostava de ouvir a vossa opinião sobre o modelo de leilão. E por último, penso também que já foi aqui abordado que é a questão dos contratos, a questão do aumento da importância dos contratos e o impacto positivo ou negativo que possa ter, no fundo, no estabelecimento da primeira venda, sendo certo também aqui pontos fortes, pontos fracos, mas ouvir também um bocadinho a vossa opinião sobre isso e sendo certo que as propostas que nós entendemos que é a vossa filosofia de intervenção neste modelo, eu julgo que nós todos as percebemos bem, porque foram muito, muito diretas, foram muito concretas, mas para nós é importante aprofundar estes pontos, está bem?
Muito obrigado. Então, se me permitir, e tentarei ser o mais rápido possível, uma questão que, desde logo, parece que é comum aos seus três deputados, que é a questão da concentração da venda, ou, ao contrário, como nós propomos, a distribuição pelos postos de venda. Portanto, é uma questão importante. Eu apontava exemplos, é que nós já que temos exemplos, podemos estudá-los. Primeiro, exemplo de Vila Chã. Descarregam em Matosinhos, vão levar o peixe para a Vila Chã. Vão do Porto Grande para o Porto Pequeno para valorizar o peixe. É um exemplo. E, portanto, e aparentemente, os pescadores daquela área sentem que há vantagens, em vez de descarregar no Porto Grande, onde há concentração de compradores, levarem, transportarem o seu peixe para 20 km mais à frente. Onde é uma praia, onde supostamente o peixe é ali mais imediato, supostamente, porque a gente sabe que ele vai transportar de um lado para o outro, mas supostamente é mais imediato, onde ele é mais valorizado. É sul de Vila do Conde. Vila do Conde. Portanto, a Norte de Matosinhos, a Sul de Vila do Conde, não é? Exemplo. Outro exemplo que a gente tem é que foi amplamente tentado e conseguido, foi os Açores, em que fecharam todos os postos de vendagem pequenos, concentraram-se, e os Açores é uma coisa muito pequenina, concentraram-se, no caso de São Miguel, por exemplo, em dois pontos apenas, em Ponta Delgada e em Rabo de Peixe, e o peixe não valorizou por isso. Não valorizou por isso. Pelo contrário, criou problemas. Porque o problema não é da concentração, porque o problema dos compradores é outro. Nomeadamente em São Miguel, o que existe são dois compradores, que por acaso até são primos, que compram tudo. Quer seja em Rabo de Peixe, quer seja em Ponta Delgada, quer seja no Nordeste ou em Vila Franca. Vila Franca do Campo, não é? Lá. E, portanto, o problema não é onde é que o peixe está. O problema é que, pelas características daqueles sítios, só há dois compradores. Sim. Sim, porque tem a ver com a outra questão, que essa sim é de fundo, que é a restrição do acesso dos compradores às lotas. Não, não foi dito assim desta maneira, estão proibidos estes compradores. Não, criaram-se foi dificuldades no acesso, nomeadamente na atribuição das chaves nas lotas que é para ter direito a comprar. Não é? Este é que é o problema. Portanto, se a gente resolver o problema do acesso às lotas, de algum modo temos mais gente a comprar nos portos grandes e nos portos pequenos. E em qualquer caso, a nossa ótica é que o peixe que é descarregado numa praia tem um valor muito superior àquele que é descarregado num grande porto. Eu percebo a ADAP. A gente tem que perceber que a realidade é que estamos a falar. Nós falamos de 80% a 90% da nossa pesca. A ADAP, naturalmente, defende os seus interesses. E fala de, e eu respeito-os, diga-se passagem, nós respeitamos. Mas fala dos seus próprios interesses, das suas próprias embarcações. Das tais 20, 40, 50 embarcações. É dessas que eles falam. O tipo de peixe da ADAP, que é do arrasto de costeiro, sobretudo, que estamos a falar de peixe fresco, voltamos aí a essa questão, esse tem a sua tipologia, é bom que haja, por um lado, concentração e por outro lado compradores com poder de absorção grande. Mas não é disso que nós falamos, não é essa a realidade do nosso país. A realidade do nosso país é Vila Real Santo António, é Tavira, é Quarteira, é Fuzeta, é Lagos, para não sair do Algarve. Mas podemos prolongar-nos aqui pelo país todo. Esta é que é a nossa realidade. E é essa realidade que nós temos que responder. E, portanto, na nossa ótica, até pelos exemplos concretos, objetivos que existem, na nossa ótica é a distribuição e haver mais postos de... Eu desculpe estar a falar desta maneira, mas isto é só entusiasmo. É a minha maneira de falar. É só a minha maneira de falar. Portanto, na nossa ótica, de facto, a concentração não é benéfica. E as experiências, sublinho este aspecto, as experiências que nós temos no nosso país, nomeadamente nos Açores, não conduziram a uma valorização do pescado, não conduziram à melhoria da qualidade do peixe, pelo contrário, não resolveram problema nenhum. E nós pensamos ao contrário. Portanto, a questão central é no acesso, na restrição ou não restrição, na abertura ou não abertura do acesso à lata. Outra questão que parece que foi transversal foi a questão dos contratos, e de facto parece um contrassenso. Quer dizer, nós dizemos muito claramente, apoiamos a associação dos pescadores e dizemos a associação para não se confundir com a organização de produtores, porque tem umas formalidades, enfim, são contrárias àquilo que nós desejamos, porque são burocráticas, são para alguns e não para todos. Não corresponde às necessidades das pequenas comunidades pescatórias. Ponto. E lá vamos nós outra vez falar do que é que a gente está a falar. Estamos a falar das grandes concentrações ou dos armadores relativamente grandes, nomeadamente na sardinha, nomeadamente que é mais de 90% das organizações produtoras que existem em Portugal, não é? Ou estamos a falar do bote que traz 20 ou 30 quilos. Estamos a falar desses, e esses não estão organizados. Bem, e portanto, quando nós dizemos a Associação de Pescadores, é para, do ponto de vista técnico, enfim, para os ensinar e os ajudar a tratar do seu pescado e intervir na comercialização, dizemos-lo porque neste momento não há essa capacidade. E, portanto, E já agora, não devemos esquecer do que é que a gente está a falar. Peixe fresco, que é um produto que é perecível. É um produto que tem o seu tempo de venda muito curto. São horas. A partir do qual não vale nada. A gente tem que ter esta noção. E, portanto, a pressão sobre o produtor é enorme. Tem que vender naquele momento. Não pode vender amanhã. Não pode dizer a um comprador, tu estás-me a vigarizar, entre aspas, não é? Tu estás-me a vigarizar, estás-me a dar um preço que não é minimamente, não tem nada a ver com nada, e eu venho cá amanhã que vender o meu peixe, tu não levas-me peixe nenhum. Não pode dizer isso. E ainda por cima, porque é o seu rendimento direto. O pescador depende disso mesmo, não é? Pronto. E, portanto, como não tem capacidade técnica, não é ajudado... O pescador em Portugal vai ao mar, volta e aquilo que ele quer é entregar o peixe e acabou-se. Portanto, não tem capacidade técnica para intervir. É uma vítima muito, muito, muito natural de quem está organizado. Quem? A grande distribuição. E os contratos que apareceram, e aparecem sempre, como uma boa solução naquele momento, a curto prazo transformam-se numa má solução. Há casos evidentes, Sesimbra, por exemplo, eu gosto sempre de apontar casos concretos, que depois podem ser checados, não é? Sesimbra, por exemplo, em que houve foi uma boa intervenção da Artesanal Pesca, no centro, e aliás tem feito um belíssimo trabalho a Artesanal Pesca, na minha opinião. Nomeadamente no peixe-espada, houve uma boa intervenção inicial, valorizou o pescado num determinado momento e depois o movimento é os pescadores a quererem sair do negócio. Porque a curto prazo, o negócio que foi feito na altura não correspondeu à valorização do pescado que devia ser continuada. Porque depois do contrato estar feito, aquilo fica ali e é a grande distribuição que manda. E, portanto, o pescador não tem capacidade para negociar livremente como parceria, com o contrato é. E, portanto, os contratos têm tido essa expressão. Têm sido, enfim, bons para resolver um problema na altura, porque garante o escoamento do pescado, a um preço baixo, embora, mas depois, a curto prazo, verifica-se que não têm servido os interesses dos pescadores, daí alguns pescadores, naturalmente, querem sair dos contratos que estão depois instituídos. Não é? E creio que, porque, de facto, parece um contrassenso. Mas a questão é que não há livre negociação. É que o problema, para ser livre, tem que ter capacidade. Se não se tem capacidade, não se é livre. É-se dependente. E é o caso dos contratos. Portanto, concentração do pescado e coisas. Já agora, eu comecei, ao fim e ao cabo, quase que por responder ao Sr. Deputado Luís Ferreira. O leilão crescente. Nós rejeitamos. Os pescadores, comparados com isso, rejeitam. Admito que não se tenha o conhecimento exato do que é que isso pode significar. Admito isto. Mas o sentimento na pesca é a rejeição completa. E aparentemente, de facto, não será bom negócio. Disse aí uma coisa engraçada, que é esperar os tais 20, 30 segundos, enfim, um minuto, o que for, para uma pessoa licitar, porque pode estar distraída, não sei o que mais. Não é? É esse o perigo. É acabar antes de crescer, não é? É acabar muito em baixo, não é? Até porque pode funcionar ao contrário, porque para valorizar tinha que haver uma vontade concreta. Eu quero dar mais dinheiro por, não é? Enquanto que neste momento é ou eu licito a um preço alto, relativamente alto, ou fico sem o peixe, levo ao outro, não é? Portanto, o mecanismo psicológico do próprio comprador me parece razoável. De qualquer modo, a posição dos pescadores é da rejeição do leilão crescente, embora admito, repito e sublinho este aspecto, admito que não se conheça, não se saiba muito bem o que é que isso pode dar. Portanto, a concentração, o pescado está próximo da comunidade, do consumidor, é para nós evidente. E há evidências que me parecem, ou que nos parecem, que provam isto, quer dizer, quando a gente fala numa Nazaré, ou falamos numa, mesmo em Peniche, ou na Costa da Caparica, ou em Albufeira, a valorização do pescado é se nós conseguirmos colocar um produto de altíssima qualidade naquele mercado ali próximo. de altíssima qualidade. Não é levando-o para o outro lado para depois vir parar ao mesmo sítio. Aliás, há terras no Algarve que se come muito mal peixe, não é? Alguma coisa que não se percebe. Porque faz um pouco isso, não é? Vai para lá e depois anda para cá, não é? E nós apostamos ao contrário. Lá, novamente, o acesso às lotas, que devia ser aberto e francamente aberto, e incentivado, inclusivamente, os restaurantes a terem. Depois, andando de trás para a frente, os contratos com a grande distribuição, o deputado João Ramos já respondi, de algum modo. A indústria de transformação, estamos de acordo, que não é só a conservas em molhos que devem ser apoiadas, não é? Só porque nós, nesta conversa toda, temos que também ter um pouco a noção de que falamos de duas realidades diferentes. Há duas realidades completamente diferentes. Uma, a da sardinha, que é a única espécie que nós temos dificuldades de escoamento. Ou seja, é possível pescar mais do que aquilo que o mercado pode absorver, tanto o mercado de consumo direto como da transformação. E, portanto, aqui as medidas têm que ser de outro tipo. Outra é os outros peixes todos, em que mais houvesse, mais se vendia. Não há nenhuma dificuldade de escoamento, não é? E, portanto, a indústria de transformação, sobretudo, deve ser uma preocupação em relação à sardinha. Daí a nossa preocupação nas conservas em molhos. Não enjeitamos, naturalmente, porque é uma forma de valorização do pescado, a transformação do pescado em congelado, por exemplo, não é? A concentração, se é benéfica ou não, já dei os exemplos. A questão da docapesca e o seu papel, sublinhamos esse aspecto. Nós somos intransigentes na defesa da docapesca enquanto estrutura. Não é daquela empresa em concreto, pode chamar outra coisa qualquer. É da estrutura, desta estrutura concreta. E de uma coisa que Portugal tem, que é diferente de todo o resto de toda a Europa e que se deve manter, que é a venda obrigatória do pescado em lota. É um processo extremamente avançado, como eu concordo com o Sr. Deputado disse. É um processo extremamente avançado e que há que defendê-lo. E, portanto, a docapesca como estrutura deve ser defendida, porque está ligada a este outro aspecto, que é da venda obrigatória em lota. Porque já agora, entre parênteses, a docapesca faz muito mais do que se limitar à descarga e venda do pescado, não é? Faz muito mais do que isso. Tem funções sociais, agora fala-se muito em funções sociais do Estado, tem funções sociais insubstituíveis, nomeadamente na cobrança de impostos, no apoio à segurança social, enfim, entre outros, já agora, insuficientemente paga por isso. Porque depois diz que tem dificuldades, insuficientemente paga por isso. O Estado não paga à docapesca aquilo que devia pagar. Pelo serviço, não é apoiar a empresa pública, é pelo serviço prestado. Apesar de tudo, a docapesca neste momento tem, como sabem, certamente, tem um resultado de exploração positivo, não é? Vamos lá ver se com esta nova agora coisa dos portos e lotas, levar para lá a gestão dos portos e mais as marinas penduradas, se não levam a alguma coisa que desequilibre o funcionamento da docapesca, não é? Nós temos muito receio. Já agora foi independente, nós temos muito receio porque, por exemplo, se levam as dragagens para os portos, para a responsabilidade da docapesca, adeus à docapesca, fecha no dia seguinte, não é? E, portanto, se transferem responsabilidades, deviam também transferir as taxas competentes, porque taxas é de serviços, não é? Não é de apoios. Bem, portanto, a docapesca como estrutura deve ser defendida e nós achamos que o processo português de venda obrigatória do pescado em lota deve ser defendido. Infelizmente, não conseguimos resolver um dos problemas, já não sei que o deputado apontei, que falou nisso, que é a questão da fuga à lota, não é? Não temos. Não respondi só ao deputado Manuel Viegas. Não tenho maneira de resolver isso. O problema da fuga à lota só existe porque o peixe não é suficientemente valorizado. O resto, para mim, desculpe a minha expressão, é conversa. Respondendo, por fim, ao Sr. Deputado João Paulo Viegas, para que fique gravado, naturalmente, né? Algumas das questões já respondi, porque os valores estão baixos nos contratos, o acesso à lota... enfim, já respondi, julgo eu. A questão dos cabazes de venda direta, foi o único deputado que falou nisso, dou o meu sentimento pessoal, eu creio que não resolve problema nenhum. O cabaz, eu não creio que resolva problema nenhum, pelo contrário, vai criar problemas de logística, não, pessoalmente, mas não excluo que seja uma solução, não é, naturalmente. Não é? Eu creio que está apontado para Sesimbra, há uma ideia nesse sentido. Não excluímos, naturalmente, que seja uma solução, não é? Mas creio que não resolverá problema nenhum. A relação entre os contratos já falámos, e a diferença dos valores de primeira venda foi a questão inicial que eu coloquei, não é? O papel das OPs no meio disto tudo também já disse, que é a capacidade de associação. A DOCAPESCA podia ter um papel mais interventivo, podia. Não está vocacionada para isso. Na nossa opinião, o que se devia fazer, enfim, admitimos que a DOCAPESCA o pudesse fazer, mas neste momento não está vocacionada para isso, o que seria talvez útil é fazer aquilo que já existia, e disse na minha intervenção inicial, que era uma empresa de distribuição que servisse de regulador do mercado, não é? Portanto, que comprasse o peixe a um preço razoável e que o distribuísse por meios próprios, não é? Isso, enfim, a DOCAPESCA ou outra, não creio que a DOCAPESCA seja vocacionada para isso, mas podia fazê-lo naturalmente e ser interventiva nesse sentido. Mais do que isso, não estou a ver. A questão das taxas do serviço prestado pela DOCAPESCA é sempre um problema, porque elas vão se refletir sobretudo no produtor. Não tenho dúvidas nenhumas, não é? No fim, acaba lá, porque se eu for comprador e se tiver uma taxa de 5%, como é agora neste momento, eu compro a menos 5%, faço as minhas contas, ou então se for a 10%, compro, tenho que pagar um pouco menos, faço as minhas contas, não é? E portanto as taxas são sempre, como se diz agora, não é? Está na moda os multiplicadores, não é? Como se a gente não soubesse dizer, com as consequências, não é? As consequências disso. Pronto, as consequências de aumentos de taxas sem haver uma relação direta com o serviço prestado é capaz de não ser bom negócio, e portanto queremos que as taxas estão adequadas neste momento. Não devem ser sobre os produtores, é sobre os compradores que atingiu os níveis adequados, não é? A venda paralela já respondi, os postos de vendagem, enfim, a fragilidade da exposição dos pescadores também já respondi, e creio que respondi a todo.
Muito obrigado, eu agradeço, eu já tinha justificado a ausência do Sr. Deputado Jorge Fão, por motivos absolutamente imponderáveis, mas seguramente que ele dá a possibilidade de ouvir a gravação, não só desta audição, como da outra, e pronto, sendo um deputado sempre muito interventivo e presente, temos pena de não ter acompanhado esta audição, mas se isso aconteceu foi porque realmente foi todo impossível. Só um minuto.
Mesmo um minuto, mas é uma questão de atenção, de simpatia, de deferência, e mesmo dizer que o meu programa de vida alterou-se completamente ontem, caminha, ainda fica muito longe, e realmente eu não consegui vir ontem à noite, e hoje de manhã tive algumas dificuldades de chegar cá a tempo e horas. E é essa a razão, os meus colegas seguramente fizeram uma boa audição, e como disse o meu colega Padre Pereira, eu depois vou muito atentamente ouvir, porque quem sabe da matéria naturalmente traz sempre boas sugestões, e isso é que nós agradecemos, e eu agradeço também seguramente o que vou recolher de informação das prestações que o sindicato e o Frederico Pereira trouxeram. Muito obrigado.